Raríssimos, raríssimos, René de Paula Júnior falando em mais um episódio aqui do Roda e Avisa. Para quem não conhece o Roda e Avisa, esse podcast começou em mais ou menos 2003. Eu vim produzindo sistematicamente, mas de uma maneira bastante errática. Erráticas, primeiro porque eu erro muito e segundo porque é imprevisível. Mas faz esse tempo todo, já são praticamente 900 ou mais episódios. De uns tempos para cá, eu tenho gravado em vídeo, né? Sem ameaçar pedestres, sem ameaçar animais, sem ameaçar equipamento urbano. Eu manuseio a câmera só quando o carro está estacionado, parado. E eu estou fazendo essa explicação toda porque, por mais que eu tenha produzido toneladas de conteúdo ao longo desse tempo todo, a grande probabilidade é que você nunca tenha visto nada. Ou saiba vagamente. Então, não vale sempre a pena a gente resgatar um pouco, porque é essa a realidade. Ainda mais hoje em que o attention span, o tempo que cada um dedica aqui a um conteúdo, é mais ou menos o tempo que você dedica a uma obra-prima num museu. Ah, Mona Lisa, legal, 5 segundos. Né? Ah, que legal, né? Rembrandt, 3 segundos. Então, levando em conta que a atenção que a gente merece hoje é limitada, vale sempre a pena a gente resgatar. Ninguém aqui tem obrigação, né, de ter acompanhado a obra inteira. Mas talvez por conta disso, outro dia desse eu estava, né, eu fiz um post no Facebook contra o próprio Facebook, a minha estratégia meio cavalo de Troia, meio kamikaze, né, usar o meio para falar mal do meio. E um rapaz falou, mas olha, você está... Tem algum lugar em que você explica por que você tem birra do Facebook? Aí eu respirei fundo, eu falei, puta, eu estou falando dos... Vamos lá, vai, de repente vale a pena gerar um conteúdo especificamente sobre isso. É bom para eu colocar as minhas ideias em ordem aqui, estou a caminho do trabalho. Então vamos falar, antes de falar do Facebook, vou dar uma certa perspectiva histórica. Meu nome é René de Paula Júnior, 53, eu estou nessa área há 22 anos, eu entrei no digital quando o digital era uma absoluta aventura. Ninguém sabia no que ia dar, ninguém sabia se ia dar dinheiro, ninguém sabia se as empresas iam entrar na internet, ninguém sabia nada, mas eu entrei nisso por um certo romantismo juvenil, também não tinha filho, não tinha nada, né? Não precisava me preocupar com pensão de ex-mulher nem nada. Então foi um movimento bastante ousado e romântico da minha parte, motivado sobretudo por essa coisa que acho que ainda está dentro de mim, meio iluminista, né? De você espalhar o conhecimento, de você empoderar as pessoas, de você democratizar a informação, né? De você democratizar os meios de produção, estou parecendo marxista agora, da produção, do conhecimento. Bom, então eu sempre tive essa coisa meio libertária. E no começo, ninguém sabia direito o que a gente estava fazendo, nem a gente. E no começo a gente fazia sites, né? Mais para frente só que veio a história de eventualmente ganhar dinheiro com mídia propriamente dita, anúncios. Pois bem, o que eu vi da minha perspectiva foi o crescimento ao longo do tempo de uma certa mentalidade de, opa, estamos prestando um serviço. Qual é a melhor maneira de prestar esse serviço? Né? Se nós estamos criando um site, ou seja o que for, né, para justamente prestar um serviço, qual é a melhor maneira de fazer isso? Então surgem preocupações como a usabilidade, né? Essa disciplina surgiu, surgem disciplinas como arquitetura de informação, surgem não, né? elas ganham destaque, a experiência do usuário, né? Tudo numa certa mentalidade de prestar serviço, né? Surge o Google, e o Google foi uma revolução, claro que foi, sobretudo porque ele era desconcertantemente bom no que ele fazia, mas o Google não representa para mim uma ruptura com relação à mentalidade inicial. O Google se presta a resolver problemas. Você tem um problema para resolver, você quer resolver um problema, que é achar uma informação. Ele acha, você achou, acabou. Então ele tem essa perspectiva que eu acho que eu chamaria de engenheirística, né, de ok, existe um problema, eu sou a solução, certo? E, nossa, ganhou o mercado de uma maneira avassaladora, porque resolvia muito bem esse problema, mas, para mim, a verdadeira disrupção, e nesse caso não é nada positivo, é quando surge o Facebook. Porque o Facebook, para mim, ele tem uma mudança brutal de paradigma. O Facebook não é baseado na vontade, no querer. E quando você quer alguma coisa, você satisfaz isso, isso acaba. Ou seja, esse querer é finito. Ele não só é finito, como ele é esporádico, mais ou menos como roda e avisa, né? Só de vez em quando. De vez em quando você quer alguma coisa, e aí de vez em quando você quer, você resolve e acabou. Né? Então essa lógica que aparentemente estava indo bem do Google, o Facebook inova bastante. De que maneira? Ele se funda no desejo. Ele se funda em coisas humanas, que eu vou chamar aqui de fraquezas, né? De fragilidades humanas. Estou chamando de fragilidades porque o Facebook explora, como um hacker explora uma fragilidade de um sistema operacional. A gente tem essa coisa do desejo, e o desejo é infinito. O desejo não se sacia, né? Algumas coisas nossas, como o voyeurismo, a vaidade, a curiosidade, elas são constantes e não se saciam. Se você for talentoso, se você souber hackear direito essas fragilidades da natureza humana, isso não acaba nunca. É uma coisa viciante. Então, você não entra no Facebook porque você queria explicitamente alguma coisa. Você entra porque entrou e vai ficar horas ali o dia inteiro. E se eu perguntar para você, o que que você fez? Eu falo, você resolveu algum problema? Né? Você achou que estava procurando? Não, na verdade não. Mas aí está a genialidade perversa, a meu ver, do Facebook, que é justamente conseguir monetizar, capitalizar em cima dessa coisa. Tem um filósofo holandês, judeu-holandês, Baruch Spinoza, que falava que um dos problemas da natureza humana são os falsos infinitos, né? São aqueles infinitos em que a gente se prende e que não tem como saciar, né? Não tem como acabar nunca. Você fica ansioso, angustioso, desejoso. Isso seria a fonte de muito sofrimento. Pois bem, o Facebook conseguiu transformar os falsos infinitos de Spinoza numa fonte brutal de dinheiro, né? Dinheiro de informação e poder, etc. e tal. Isso por si só, para mim, já é, putz, não foi bem para isso que eu criei o digital, não foi para as pessoas desperdiçarem tempo, né? Não foi para as pessoas ficarem ainda mais vaidosas, mais tribais, né? Não foi para isso. Para completar a história, o Facebook consegue hackear a gente tão bem porque ele foi afinando não só a interface, né, as notificações, a história do like, né, aquelas coisas todas, o poke, né, não só porque ele foi hackeando essas iscas, esses ganchos, mas porque ele também tem um algoritmo, um ou vários, sei lá, eu, né, não sou um insider do Facebook, aliás, eu jamais trabalharia para esses caras, nem que eles me pagassem R$1 bilhão por ano, porque eu acho evil, mas, e aí isso é uma opinião minha, só minha. Esses algoritmos fazem uma coisa perversa, a meu ver, que é a seleção natural, não é nem seleção natural, uma seleção artificial, mas eu estou usando o termo seleção natural para a gente lembrar do darwinismo. O que, que o darwinismo explica? Que é o seguinte: você tem inúmeras características por aí soltas, né, na natureza. A natureza oferece algum tipo de pressão, né, tipo faltou alimento, caiu um meteoro, fez calor e tal. Algumas dessas características vão perecer, outras vão bombar, vão dar super certo, vão se reproduzir muito mais. E essas características são as que vão dominar o futuro, e assim vai. Seleção natural, né? O algoritmo faz uma coisa parecida. O que interessa para o Facebook? Interessa que você interaja, que você gere page views, que você gere conteúdo, que você faça a maquininha andar. Nem todo post faz isso. Por exemplo, um post como o meu, que são vídeos de 15 minutos, que convidam à reflexão, que tocam em assuntos que ninguém quer tocar, cara, a interação disso, eu posso dizer, é pífia. Então, para o algoritmo do Facebook, meus vídeos são, cara, esquece, esse cara é no-go, tem que entrar em extinção. Agora, se eu fizesse aqui um algoritmo sensacional, um conteúdo sensacionalista de consumo rápido, que convidaria você a interagir rapidamente, seja porque eu estou falando de ódio, seja porque eu estou falando de algum clichê, seja porque, seja lá o que for, você não vai resistir e vai reagir rapidamente, o algoritmo vai falar, ahá, esse cara merece ser premiado. Então, o algoritmo promove uma seleção natural onde os conteúdos mais sensacionais e rápidos, aqueles que provocam uma reação mais instantânea, mais viral, eles são premiados. Então, o que acontece? Mesmo que eu produza 99% de conteúdos muito, muito positivos e 1% dos meus conteúdos seja, por alguma razão qualquer, maldoso e viralize, para o universo do Facebook, o que vai contar é só esse meu 1% viral. Os 99%, isso explica porque você nunca viu as coisas que eu publico, ou se viu, viu muito raramente. Então você tem esse algoritmo do Facebook priorizando ou transformando de uma maneira muito acelerada tudo aquilo que mexe com as nossas paixões mais superficiais, tornando isso dominante. E o que, que isso aconteceu? A meu ver, isso polarizou o mundo. A meu ver, isso está dificultando o diálogo. A meu ver, isso tem favorecido o quê? A proliferação de fake news, a proliferação de mentiras, a proliferação de discussões que são absolutamente tóxicas e estéreis e tal. Cara, não sou só eu falando isso. O Mark Zuckerberg está admitindo. Vejam a capa da Wired. Eu vou colocar como símbolo desse vídeo aqui a capa da Wired, que é o rosto do Mark Zuckerberg todo surrado, porque ele está admitindo que ele deu ruim. Ponto. Então o próprio Mark Zuckerberg está admitindo publicamente, puxa, não era bem isso que eu queria, tá bom? Mas eu estou falando isso faz algum par de anos, só que como não só o algoritmo do Facebook não favorece pontos de vista como o meu, mas a indústria que tem vendido social media como uma panaceia universal, eventos como Social Media Week e todos os outros, eles acabam o quê? Não vão botar alguém crítico para falar a respeito. Né? Então, isso talvez explique também por que você só viu maravilhas e agora, de uma hora para outra, quando é inevitável, você vê os influenciadores assumindo que esse troço deu ruim. Para completar a história, e isso eu não tenho evidências diretas para mostrar, tem reportagens mostrando e tal, o Facebook tem acumulado tanta informação, não só através do Facebook, mas daqueles botões que eles colocam em outros sites, sobre as pessoas, que eles oferecem para os marqueteiros segmentações sórdidas. Então eu posso ir ao Facebook, tem reportagens mostrando isso, e selecionar pessoas deprimidas, pessoas inseguras. Eu não duvido que você possa selecionar antissemitas ou homófobos. Tá? Essas segmentações estão lá e eles não têm pudor algum de oferecer. É assim como os marqueteiros também, que devem achar que isso é justificável, é o fim justifica os meios, como diria, ou jamais disse Maquiavel, Maquiavel nunca disse isso, aliás, vão achar que tudo bem porque funciona. Então, várias questões aqui, estou chegando perto já do trabalho, eu espero ter registrado e colocado de maneira clara porque que eu acho o Facebook um divisor de águas, realmente a grande disrupção no mercado digital para mim. E olha, eu não sou um cara de mídia, eu ainda continuo com aquela pegada de projeto, de resolver problema, de prestar serviço, de espalhar conhecimento. Eu sou um dinossauro em vias de extinção, ponto. Já estou velhinho, vou morrer logo, tudo bem. Mas meus pontos são, um, Facebook conseguiu e aprimora cada vez mais a capacidade de viciar você numa coisa que não tem finalidade, que não tem nenhum objeto concreto. Ele tem, através do algoritmo, favorecido o sensacionalismo, o divisionismo, o tribalismo, as fake news, as mentiras. As democracias do mundo inteiro estão percebendo isso. Você teve o Brexit, você teve o Trump, vai saber como é que vai ser essa eleição aqui no Brasil. E por último, ele vende as pessoas como se fosse feijoada, cara. Ele vende por critérios que são absolutamente sórdidos e vai saber para que fim as pessoas vão comprar uma segmentação que tem pessoas deprimidas, ou que tem pessoas com problema de autoestima, ou que tem pessoas, sei lá, antissemitas, seja o que for, né? que uso é feito dessas ferramentas que o Facebook oferece sem ficar vermelho, né? Hoje em dia, os caras estão sofrendo muita pressão do Congresso americano, da Europa, a opinião pública está virando, essa capa da Wired é histórica, absolutamente histórica, e logo, logo vai ser moda falar mal do Facebook, e todo intelectual que se preze vai arrumar algum discurso envolvendo clássicos da literatura para questionar isso. Agora, mas agora é tarde, agora deu ruim, vocês me deixaram falando sozinho tempo demais, porque eu estava prejudicando os negócios de vocês. Eu queria que esse pessoal que ganhou dinheiro com essas coisas duvidosas nesse meio tempo mordesse a língua, mas nem que fosse sem querer, né? Mas não, ninguém vai falar, olha, desculpe, eu fiz sua empresa gastar milhões com likes que não valem nada, comprando segmentações que, putz, se vierem a público, são um absoluto escândalo. Acho que eu me empolguei. Raríssimos, eu estou praticamente chegando, como vocês percebem, eu tenho a felicidade de trabalhar a 15 minutos ou 16 minutos de casa. Isso não tem preço. Muito obrigado. O Roda e Avisa, como eu já mencionei para vocês, tem aí 900 episódios. Eu publico um outro podcast diário, que é o Radinho de Pilha, todo santo dia. O episódio de hoje é bárbaro, é sobre a exploração de minérios nos oceanos e sobre que impacto isso pode ter no meio ambiente. Me acompanhe. Raríssimos, muito obrigado. Eu vou parar por aqui. Grande abraço e até o próximo.